Anderson de Paulo, engenheiro mecânico, professor na Escola Politécnica da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC, conversando conosco. Tudo bem, Anderson? Boa noite, obrigado por nos atender no Estúdio Gaúcha.
Boa noite, Manhago, boa noite a todos. Um prazer aí atender vocês nessa noite gelada, né?
Tá frio e nem chegou o inverno ainda.
Com
o inverno chegando, muita gente tem o gás aí para aquecer o seu banho. Rapaz, tá caro o gás, hein, Anderson?
Tá caro. Mas eu estava analisando hoje mesmo o preço do barril do petróleo, a disparada que a gente está tendo nos preços aí. O petróleo, a gasolina e o gás de cozinha estão se tornando cada vez mais o vilão, né? A gente vai ter que acabar decidindo se compra carne ou se assa a carne, né? Se cozinha ela, porque está muito caro.
E o que está acontecendo que a gente está tendo aumentos constantes e a queda ela já não é mais sentida pelo consumidor? Eu falo não só no gás, mas também nos combustíveis, Anderson.
O que acontece? Nós temos um fator aqui que é a nossa economia, né? O dólar, a economia baixou, o dólar deu uma disparada, agora hoje ele deu uma amenizada, está perto de R$5 novamente, né? Então nós temos dois fatores importantes aí, que é o dólar alto, o dólar está 5,05 hoje, e a alta do preço do barril do petróleo, né, do Brent, que chegou em 74,34 hoje, né? Então nós temos, se nós olharmos para trás, dia 21 de maio, por exemplo, deu o menor preço, que foi $64, mais ou menos. Então a gente tem uma tendência de alta no preço dos derivados, porque é a política de preço da Petrobras, né, que é acompanhar o valor mundial do petróleo. Então, todos os derivados vêm acompanhando, né? E, infelizmente, a notícia não é boa, porque, historicamente, o preço mundial do combustível e dos derivados se mantém na faixa aí de $1,18, né? $1,20. Então, nós aqui no Brasil, a gente acaba sempre pagando um pouco mais caro, em função dessa dupla aí que é a valorização do barril, né, e a desvalorização do real, né? A gente acaba tendo sempre um dólar caro. Então, é um impacto que a gente sente. E é assim, eu acho que são duas coisas que a gente tem que acabar se acostumando, infelizmente, que o preço do petróleo ele é o derivante, né? É o que mantém o resto dos custos, né? E no Brasil, a gente tem um outro fator agora também, que com a alta do dólar, nós tivemos um aumento da soja, e um aumento também do etanol, que são dois derivados que estão dentro do preço do combustível, né? Nossa gasolina hoje tem 27% de álcool. Então, quando sobe o preço do álcool, também acaba impactando no preço da gasolina. O diesel, que é o diesel do nosso transporte, hoje nós estamos aí com 10% a 13% de biodiesel, que basicamente é feito de soja no Brasil. Então, tudo acaba refletindo diariamente no nosso bolso, né, Manhago? Onde tudo hoje em dia no Brasil é transportado por caminhão e a gente não consegue fugir disso.
Essa política adotada pela Petrobras em 2016, dessa mudança a partir do mercado internacional, ela... Como é que você avalia ela? Ela foi prejudicial? Foi necessária? Não há como mudar? A gente vai continuar vivendo esse nível de aumento a partir do mercado internacional?
Pois é. Aí nós temos aí uma avaliação que a Petrobras é uma empresa que cotiza em bolsa, uma empresa de capital aberto, e ela tem as suas regras, né? Então não adianta, como a gente viu recentemente, a troca do presidente, do CEO da Petrobras, não vai impactar, porque ela tem as suas regras, ela é independente do governo, né? Desde 2016, quando foi criada essa vinculação. O que nós temos que fazer, sim, é definir uma política de o que a gente espera do combustível, o que a gente trata o combustível. Hoje nós temos aí, é até difícil do pessoal entender, do público em geral, como é que é composto o preço, né? Imposto estadual, imposto federal, imposto municipal, imposto de venda. Então é muito complexo, não é só a variação do dólar que impacta diretamente, mas como eu falei, a economia como um todo. Então, isso é assim, e eu vou te dizer assim, resultados até... Hoje eu comecei a pesquisar, e o Brasil hoje, ele está em 35º lugar entre os combustíveis mais caros do mundo, em valor absoluto, né? Então, os países que combustível é mais caro, Europa, Holanda é caro, Noruega, Hong Kong hoje é o mais caro do mundo, né? Então, tudo é uma questão de política de preços. E em comparação, né, ou seja, em preço absoluto, o Brasil está em 35º, é o 35º combustível mais caro do mundo a preço de dólar, ok. Mas quanto pesa esse combustível no bolso? Né? Se nós formos pegar a renda média do brasileiro, aí o Brasil fica em 11º lugar. 4,28% hoje de um salário mínimo é um litro de gasolina. É demais. Né? Então é um impacto muito forte. Então a gente tem que ter o quê? Uma política econômica que segure, né, a disparada do dólar, e uma política de incentivo aos biocombustíveis, que é uma coisa que a gente não fala. O etanol disparou horrores. Por que que o etanol disparou horrores? Ah, teve entre safra. Ok, mas ele não está cotizado. Não tem um preço internacional da blenda do etanol, né, como a gente vê no petróleo. Então é um preço que a gente conseguiria, a nível nacional, sim, com uma política focada, a gente conseguiria reduzir e ter uma alternativa, como foi no final dos anos 70, início dos 80, com o proálcool, né, Maelo? Então a gente teve um incentivo muito forte ao etanol. E hoje a gente está vendo ao contrário, a gente está vendo que o petróleo está subindo e está trazendo junto os biocombustíveis, e é o que está deixando a nossa vida mais complicada. Então é... E em contrapartida, respondendo ao que tu me perguntaste da Petrobras, ela é uma empresa estatal que gera lucro, então parte desse valor, ele é revertido para a população, ele deveria ser revertido para a população em projetos sociais, em uma infinidade de projetos. Então é complexo, né? Não saberia te responder se isso está certo ou está errado, de um ponto de vista econômico, né?
Sim, e tu toca na questão do etanol aí, né, que muitas vezes aqui para os brasileiros, valia a pena abastecer e hoje não vale. Aliás, não vale há muito tempo abastecer com etanol, porque o preço às vezes está equiparado ao da gasolina, né?
É, em Porto Alegre, eu trabalho com pesquisa em biocombustíveis desde 2013 e eu procuro abastecer sempre o meu veículo com etanol. E em Porto Alegre tem postos que o etanol é mais caro que a gasolina, né, inclusive. Então é uma política nacional, nós deveríamos ter um incentivo, nós estamos falando de redução de emissões de gases de efeito estufa, nós estamos falando aí do veículo elétrico que está vindo, mas nós temos uma solução nacional que é o etanol, e que aí nós temos um problema de safra, de entre safra, ok, faz parte, né, sempre sobe um pouquinho entre março e junho, mas dessa vez subiu demais, porque aí nós temos um outro problema de mercado, de ganância, de uma parte de oferta e demanda, né? Não tem muita demanda, o etanol está ali com um preço baixo. Agora tem bastante demanda, o etanol sobe. Então o etanol eu acredito que seria, sim, uma solução muito interessante dos dois motivos, né? Para a gente ter um produto nacional, o Brasil é um dos maiores, o segundo maior produtor de etanol do mundo, então estamos agora produzindo etanol de milho, então nós poderíamos ser, sim, autossuficientes e com preço estável, né? E aí fugiria dessa, deixaria a gasolina com a sua variação em função do Brent de petróleo, mas com o etanol a gente teria condições tranquilamente de manter um preço acessível e não prejudicar tanto a população, né? Mas é que são questão de políticas públicas, tem que se enxergar dessa forma, né? As pessoas também, nós também devemos, como cidadãos, talvez exigir um pouco mais de que o etanol é o nosso petróleo, né? A gente tem aqui, a gente poderia, sim, ter ele como um grande combustível, um grande identificação, um grande rótulo brasileiro, né, para fugir dessa preço mundial do petróleo.
Perfeito. Conversamos aqui no Estúdio Gaúcha com o engenheiro mecânico e professor da Escola Politécnica da PUC, Anderson de Paulo. Obrigado, Anderson. Uma boa noite aí. Obrigado sempre por falar conosco aqui na Gaúcha.
Obrigado, à disposição. Boa noite a todos.